Capítulo 1. A Sociedade Brasileira em Transição. O conceito de relações da esfera puramente humana guarda em si, como veremos, conotações de pluralidade, de transcendência, de criticidade, de consequência e de temporalidade. As relações que o homem trava no mundo, com o mundo, pessoais, impessoais, corpóreas e incorpóreas, apresentam uma ordem tal de características que as distinguem totalmente dos puros contatos, típicos da outra esfera animal. Entendemos que, para o homem, o mundo é uma realidade objetiva, independente dele, possível de ser conhecida. É fundamental, contudo, partirmos de que o homem, ser de relações e não só de contatos, não apenas está no mundo, mas com o mundo. Estar com o mundo resulta de sua abertura à realidade, que o faz ser o ente de relações que é. Há uma pluralidade nas relações do homem com o mundo, na medida em que responde à ampla variedade dos seus desafios, em que não se esgota num tipo padronizado de resposta. A sua pluralidade não é só em face dos diferentes desafios que partem do seu contexto, mas em face de um mesmo desafio. No jogo constante de suas respostas, altera-se no próprio ato de responder. Organiza-se. Escolhe a melhor resposta. Testa-se. Age. Faz tudo isso com a certeza de quem usa uma ferramenta, com a consciência de quem está diante de algo que o desafia. Nas relações que o homem estabelece com o mundo, há, por isso mesmo, uma pluralidade na própria singularidade. E há também uma nota presente de criticidade. A captação que faz dos dados objetivos de sua realidade, como dos laços que prendem um dado a outro, ou um fato a outro, é naturalmente crítica, por isso reflexiva e não reflexa, como seria na esfera dos contatos. Ademais, é o homem e somente ele capaz de transcender. A sua transcendência, acrescente-se, não é um dado apenas de sua qualidade espiritual, no sentido em que a estuda Erich Kahler. Nota de rodapé número 1. Na introdução do seu livro, afirma Kahler tentar, aspas, escrever a história como biografia do homem, de modo que nos permita formar uma opinião sobre o futuro deste, fecha aspas. Numa perspectiva antropológico-filosófica, procurando resposta ao que é o humano, analisa algumas destas visualizações para, de certa forma, apoiado em Schiller e Niebuhr, desenvolver o que lhe parece a qualidade espiritual do homem. História Universal de l'Hombre. Não é o resultado exclusivo da transitividade de sua consciência, que o permite auto-objetivar-se e, a partir daí, reconhecer órbitas existenciais diferentes, distinguir um eu de um não-eu. A sua transcendência está também, para nós, na raiz de sua finitude, na consciência que tem dessa finitude, do ser inacabado que é e cuja plenitude se acha na ligação com seu Criador. Ligação que, pela própria essência, jamais será de dominação ou de domesticação, mas sempre de libertação. Daí que a religião, religare, que encarna este sentido transcendental das relações do homem, jamais deva ser um instrumento de sua alienação. Exatamente porque ser finito e indigente tem o homem na transcendência, pelo amor, o seu retorno à sua fonte, que o liberta. No ato de discernir por que existe e não só vive, nota de rodapé número 2. Existir ultrapassa viver, porque é mais do que estar no mundo. é estar nele e com ele. E é essa capacidade ou possibilidade de ligação comunicativa do existente com o mundo objetivo, contida na própria etimologia da palavra, que incorpora ao existir o sentido de criticidade que não há no simples viver. Transcender, discernir, dialogar, comunicar e participar são exclusividades do existir. O existir é individual, contudo, só se realiza em relação com outros existires, em comunicação com eles. Neste aspecto, vê Jaspers em Origem e Metas de la História e Razão e Antirrazão de Nosso Tempo. No ato de discernir, porque existe e não só vive, se acha a raiz, por outro lado, da descoberta de sua temporalidade, que ele começa a fazer precisamente quando, varando o tempo, de certa forma então unidimensional, atinge o ontem, reconhece o hoje e descobre o amanhã. Na história de sua cultura, terá sido o do tempo, o da dimensionalidade do tempo, um dos seus primeiros discernimentos. O excesso de tempo sobre o qual vivia o homem das culturas iletradas prejudicava sua própria temporalidade, a que chega com o discernimento a que nos referimos e com a consciência desta temporalidade à de sua historicidade. Não há historicidade do gato pela incapacidade de emergir do tempo, de discernir e transcender, que o faz afogado num tempo totalmente unidimensional, um hoje constante de que não tem consciência. O homem existe, existire, no tempo. Está dentro, está fora, herda, incorpora, modifica. Porque não está preso a um tempo reduzido, a um hoje permanente que o esmaga, emerge dele, banha-se nele, temporaliza-se. Na medida, porém, em que faz esta imersão no tempo, libertando-se de sua unidimensionalidade, discernindo-a, suas relações com o mundo se impregnam de um sentido consequente. Na verdade, já é quase um lugar comum afirmar-se que a posição normal do homem no mundo, visto como não está apenas nele, mas com ele, não se esgota em mera passividade, não se reduzindo tão somente a uma das dimensões de que participa, a natural e a cultural, da primeira, pelo seu aspecto biológico, da segunda, pelo seu poder criador, o homem pode ser eminentemente interferidor. Sua ingerência, senão quando distorcida e acidentalmente, não lhe permite ser um simples espectador, a quem não fosse lícito interferir sobre a realidade para modificá-la. Herdando a experiência adquirida, criando e recriando, integrando-se às condições de seu contexto, respondendo a seus desafios, objetivando-se a si próprio, discernindo, transcendendo, lança-se o homem num domínio que lhe é exclusivo, o da história e o da cultura. Nota de rodapé número 3. Kaller Eric, História Universal de l'Hombre. A integração ao seu contexto, resultante de estar não apenas nele, mas com ele, e não a simples adaptação, acomodação ou ajustamento, comportamento próprio da esfera dos contatos ou sintoma de sua desumanização. Nota de rodapé número 4. Insistimos em todo o corpo de nosso estudo na integração e não na acomodação como atividade da órbita puramente humana. A integração resulta da capacidade de ajustar-se à realidade acrescida de transformá-la, a que se junta a de optar, cuja nota fundamental é a criticidade. Na medida em que o homem perde a capacidade de optar, e vai sendo submetido a prescrições alheias que o minimizam, e as suas decisões já não são suas, porque resultadas de comandos estranhos, já não se integra, acomoda-se, ajusta-se. O homem integrado é o homem sujeito. A adaptação é, assim, um conceito passivo. A integração ou comunhão, ativo. Este aspecto passivo se revela no fato de que não seria o homem capaz de alterar a realidade. Pelo contrário, altera-se a si para adaptar-se. A adaptação daria margem apenas a uma débil ação defensiva. Para defender-se, o máximo que faz é adaptar-se. Daí que há homens indóceis, com ânimo revolucionário, se chame de subversivos, de inadaptados. A integração ao seu contexto, resultante de estar não apenas nele, mas com ele, e não a simples adaptação, acomodação ou ajustamento, comportamento próprio da esfera dos contatos, o sintoma de sua desumanização, implica em que tanto a visão de si mesmo como a do mundo não podem absolutizar-se, fazendo-o sentir-se um ser desgarrado e suspenso, ou levando-o a julgar o seu mundo algo sobre que apenas se acha. A sua integração o enraiza, faz dele, na feliz expressão de Marcel, um ser situado e datado. Daí que a massificação implique no desenraizamento do homem, na sua destemporalização, na sua acomodação, no seu ajustamento. Não houvesse essa integração, que é uma nota de suas relações, e que se aperfeiçoa na medida em que a consciência se torna crítica, fosse ele apenas um ser da acomodação ou do ajustamento, e a história e a cultura, domínios exclusivamente seus, não teriam sentido. Faltar-lhes ia a marca da liberdade. Por isso, toda vez que se suprime a liberdade, fica ele um ser meramente ajustado ou acomodado. E é por isso que, minimizado e cerceado, acomodado a ajustamentos que lhe sejam impostos, sem o direito de discuti-los, o homem sacrifica imediatamente a sua capacidade criadora. Esparta não se compara a Atenas, e Toynbee adverte-nos da inexistência do diálogo naquela e da disponibilidade permanente da segunda à discussão e ao debate das ideias. A primeira, fechada. A segunda, aberta. A primeira, rígida. A segunda, plástica, inclinada ao novo. Os contatos, por outro lado, modo de ser próprio da esfera animal, implicam, ao contrário das relações, em respostas singulares, reflexas e não reflexivas, e culturalmente inconsequentes. Deles resulta a acomodação, não a integração. Portanto, enquanto o animal é essencialmente um ser da acomodação e do ajustamento, o homem é o da integração. A sua grande luta vem sendo, através dos tempos, a de superar os fatores que o fazem acomodado ou ajustado. É a luta por sua humanização, ameaçada constantemente pela opressão que o esmaga, quase sempre até sendo feita, e isso é o mais doloroso, em nome de sua própria libertação. A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar com ela e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele dinamizando o seu mundo, vai dominando a realidade, vai humanizando-a, vai acrescentando a ela algo que ele mesmo é o fazedor, vai temporalizando os espaços geográficos, faz cultura. E é ainda o jogo destas relações do homem com o mundo e do homem com os homens, desafiado e respondendo ao desafio, alterando, criando, que não permite a imobilidade, a não ser em termos de relativa preponderância, nem das sociedades, nem das culturas. E na medida em que cria, recria e decide, vão se conformando às épocas históricas. É também criando, recriando e decidindo que o homem deve participar destas épocas. E o fará melhor toda vez que, integrando-se ao espírito delas, se aproprie de seus temas fundamentais, reconheça suas tarefas concretas. Uma das grandes, se não a maior, tragédia do homem moderno está em que é hoje dominado pela força dos mitos e comandado pela publicidade organizada, ideológica ou não, e por isso vem renunciando cada vez, sem o saber, à sua capacidade de decidir. Vem sendo expulso da órbita das decisões. As tarefas de seu tempo não são captadas pelo homem simples, mas a ele apresentadas por uma elite que as interpreta e lhas entrega em forma de receita, de prescrição a ser seguida. E quando julga que se salva seguindo as prescrições, afoga-se no anonimato nivelador da massificação, sem esperança e sem fé, domesticado e acomodado. Já não é sujeito, rebaixa-se a puro objeto, coisifica-se. Nota de rodapé 5. From Eric, El Miedo a la Libertad, páginas 275-276. Abre aspas. Libertou-se, diz Fromm, dos vínculos exteriores que o impediam de trabalhar e pensar de acordo com o que havia considerado adequado. Agora continua. Seria livre de atuar segundo sua própria vontade, se soubesse o que quer, pensa e sente, mas não sabe. Ajusta-se ao mandado de autoridades anônimas e adota um eu que não lhe pertence. Quanto mais procede deste modo, tanto mais se sente forçado a conformar sua conduta à expectativa alheia. Apesar de seu disfarce de iniciativa e otimismo, o homem moderno está esmagado por um profundo sentimento de impotência que o faz olhar fixamente e como que paralisado para as catástrofes que se avizinham. Fecha aspas. Por isso, desde já, saliente-se a necessidade de uma permanente atitude crítica, único modo pelo qual o homem realizará sua vocação natural de integrar-se, superando a atitude do simples ajustamento ou acomodação, aprendendo temas e tarefas de sua época. Esta, por outro lado, se realiza à proporção em que seus temas são captados e suas tarefas resolvidas. Nota de rodapé número 6. Freire Hans, Teoria de la Época Actual. E se supera na medida em que temas e tarefas já não correspondem a novos anseios emergentes, que exigem, inclusive, uma visão nova dos velhos temas. Uma época histórica representa, assim, uma série de aspirações, de anseios, de valores em busca de plenificação. Formas de ser, de comportar-se, atitudes mais ou menos generalizadas, a que apenas os antecipados, os gênios, opõem dúvidas ou sugerem reformulações. Insista-se no papel que deverá ter o homem na planificação e na superação desses valores, desses anseios, dessas aspirações. Sua humanização ou desumanização, sua afirmação como sujeito ou sua minimização como objeto dependem, em grande parte, de sua captação ou não desses temas. Quanto mais dinâmica uma época na gestação de seus temas próprios, tanto mais terá o homem de usar, como salienta Barbu, aspas, cada vez mais funções intelectuais e cada vez menos funções puramente instintivas e emocionais. Fecha aspas. Nota de rodapé número 7. Barbu Zevedei, Democracy and Dictatorship. Exatamente porque só na medida em que se prepare para esta captação é que poderá interferir, ao invés de ser simples espectador, acomodado às prescrições alheias que dolorosamente ainda julga serem opções suas. Mas, infelizmente, o que sente dia a dia, com mais força aqui, menos ali, em qualquer dos mundos em que o mundo se divide, é o homem simples esmagado, diminuído e acomodado, convertido em espectador, dirigido pelo poder dos mitos que forças sociais poderosas criam para ele. Mitos que, voltando-se contra ele, o destroem e aniquilam. É o homem tragicamente assustado, temendo a convivência autêntica e até duvidando de sua possibilidade. Ao mesmo tempo, porém, inclinando-se a um gregarismo que implica, ao lado do medo da solidão, que se alonga como medo da liberdade, na justa posição de indivíduos, a quem falta um vínculo crítico e amoroso, que a transformaria numa unidade cooperadora, que seria a convivência autêntica. Aspas, o espírito gregário, disse um personagem de Pasternak, é sempre o refúgio da falta de dons. Fecha aspas. Nota de rodapé número 8. Pasternak Boris, o Doutor Jivago. É a armadura, acrescentemos nós, a que o homem se escraviza e dentro da qual já não ama. Quanto menos puder visualizar esta tragédia, tanto mais aceleradamente se irá transformando no rinoceronte de Ionesco. Nota de rodapé número 9. Em recente ensaio, opõe Guerreiro Ramos ao rinocerontismo, o que ele chama de homem parentético, o homem que põe sempre em parênteses antes de definir-se para optar. O homem parentético não é um cético nem um tímido, é crítico. Há uma certa relação entre o homem parentético de Guerreiro Ramos e a imaginação sociológica de Dwight Mills. E nada mais saberá, talvez, além de que é belo ser rinoceronte. E sem a capacidade de visualizar esta tragédia, de captar criticamente seus temas, de conhecer para interferir, é levado pelo jogo das próprias mudanças e manipulado pelas já referidas prescrições que lhe são impostas ou quase sempre maciamente doadas. Percebe apenas que os tempos mudam, mas não percebe a significação dramática da passagem, se bem que a sofra. Está mais imerso nela que emerso. As sociedades que vivem esta passagem, esta transição de uma para outra época, estão a exigir pela rapidez e flexibilidade que as caracterizam, a formação e o desenvolvimento de um espírito também flexível. O uso, para repetir Barbu, de funções cada vez mais intelectuais e cada vez menos instintivas e emocionais, fecha aspas, para a integração do homem. A fim de que possa perceber as fortes contradições que se aprofundam com o choque entre valores emergentes, em busca de afirmação e de planificação, e valores do ontem, em busca da preservação. É este choque entre um ontem esvaziando-se, mas querendo permanecer, e um amanhã, por se consubstanciar, que caracteriza a fase de trânsito como um tempo anunciador. Verifica-se nestas fases um teor altamente dramático a impregnar as mudanças de que se nutre a sociedade. Porque dramática, desafiadora, a fase de trânsito se faz, então, um tempo enfaticamente de opções. Nota de rodapé número 10. O momento de trânsito propicia o que vimos, chamando em linguagem figurada de pororoca histórico-cultural. Contradições cada vez mais fortes entre formas de ser, de visualizar, de comportar-se, de valorar, do ontem, e outras formas de ser, de visualizar e de valorar, carregados de futuro. Na medida em que se aprofundam as contradições, a pororoca se faz mais forte e o clima dela se torna mais e mais emocional. Estas, porém, só o são realmente na medida em que nasçam de um impulso livre, como resultado da captação crítica do desafio, para que sejam conhecimento transformado em ação. Deixarão de sê-lo à proporção em que expressem a expectativa de outros. Nutrindo-se de mudanças, O tempo de trânsito é mais do que simples mudança. Ele implica realmente nesta marcha acelerada que faz a sociedade à procura de novos temas e de novas tarefas. E se todo trânsito é mudança, nem toda mudança é trânsito. As mudanças se processam numa mesma unidade de tempo histórico, qualitativamente invariável, sem afetá-la profundamente. É que elas se verificam pelo jogo normal de alterações sociais resultantes da própria busca de plenitude que o homem tende a dar aos temas. Quando, porém, estes temas iniciam o seu esvaziamento e começam a perder significação, e novos temas emergem, é sinal de que a sociedade começa a passagem para outra época. Nestas fases, repita-se, mais do que nunca, se faz indispensável a integração do homem, sua capacidade de aprender o mistério das mudanças, sem o que será delas um simples joguete. Vivia o Brasil exatamente a passagem de uma para outra época. Daí que não fosse possível ao educador, então, mais do que antes, discutir o seu tema específico, desligado do tecido geral do novo clima cultural que se instalava como se pudesse ele operar isoladamente. E que temas e que tarefas teriam sido esvaziados e estariam esvaziando-se na sociedade brasileira de que decorressem a superação de uma época e a passagem para outra? Todos os temas e todas as tarefas características de uma sociedade fechada. Nota de rodapé número 11. Popper Cal. A sociedade democrática e seus inimigos. Sua alienação cultural, de que decorria sua posição de sociedade reflexa e a que correspondia uma tarefa alienada e alienante de suas elites. Elites distanciadas do povo, superpostas à sua realidade. Povo imerso no processo, inexistente enquanto capaz de decidir e aqui inexistente enquanto capaz de decidir e a quem correspondia a tarefa de quase não ter tarefa, de estar sempre sob, de seguir, de ser comandado pelos apetites da elite que estava sobre ele. Nenhuma vinculação dialogal entre estas elites e estas massas, para quem ter tarefa corresponderia somente seguir e obedecer. Incapacidade de ver-se a sociedade a si mesma, de que resultava como tarefa preponderante a importação de modelos a que Guerreiro Ramos chamou de exemplarismo. Alguns de seus temas próprios, vez ou outra vislumbrados desde a colônia, por um ou outro antecipado, terminavam quase sempre por distorcer-se, quando postos como tarefas, pelas condições mesmas da alienação. Terminavam por não vingar. Em última análise, toda a temática e o conjunto de suas tarefas, ao rachar-se a sociedade, assumiram uma nova coloração. Na sociedade fechada, temas como democracia, participação popular, liberdade, propriedade, autoridade, educação e muitos outros, de que decorriam tarefas específicas, tinham uma tônica e uma significação que já não satisfazem a sociedade em trânsito. Nota de rodapé número 12. O mesmo nos parece ocorrer agora com o recente golpe de Estado, a exigir uma nova ótica para as tarefas e os temas até pouco característicos da fase de trânsito. A nossa preocupação, de resto, difícil, era a captação dos novos anseios, como a visão nova dos velhos temas que, se consubstanciando, nos levariam a uma sociedade aberta. Mas, distorcendo-se, poderiam levar-nos a uma sociedade de massas em que, descriticizado, quedaria o homem acomodado e domesticado. A educação, por isso, na fase de trânsito que vivíamos, se fazia uma tarefa altamente importante, A sua força decorreria, sobretudo, da capacidade que tivéssemos de nos incorporarmos ao dinamismo da época do trânsito. Dependeria de distinguirmos lucidamente, na época do trânsito, o que estivesse nele, mas não fosse dele, do que, estando nele, fosse realmente dele. Sendo a fase de trânsito o elo entre uma época que se esvaziava e uma nova que ia se consubstanciando, tinha algo de alongamento e algo de adentramento. De alongamento da velha sociedade que se esvaziava e que despejava nele querendo preservar-se. De adentramento na nova sociedade que anunciava e que através dele se engendrava na velha. Daí era a época do trânsito o tempo anunciador a que já nos referimos. Sua tendência era, porém, pelo jogo das contradições bem fortes de que se nutria, ser palco da superação dos velhos temas e da nova percepção de muitos deles. Isto não significava, contudo, que neste embate entre os velhos e os novos temas, ou a sua nova visão, a vitória destes e desta se fizesse facilmente e sem sacrifícios. Era preciso que os velhos esgotassem as suas vigências para que se dessem lugar aos novos. Por isso é que o dinamismo do trânsito se fazia com idas e vindas, avanços e recuos que confundiam ainda mais o homem. E a cada recuo, se lhe falta a capacidade de perceber o mistério do seu tempo, pode corresponder a uma trágica desesperança, um medo generalizado. Por outro lado, os recuos não detêm a transição. Os recuos não são um trânsito para trás. Retardam-no ou distorcem-no. Os novos temas ou a nova visão dos velhos, reprimidos nos recuos, insistem em sua marcha até que esgotadas as vigências dos velhos temas alcancem a sua plenitude e a sociedade, então, se encontrará em seu ritmo normal de mudanças, à espera de novo momento de trânsito em que o homem se humanize cada vez mais. Por isso também é que o momento do trânsito pertence muito mais ao amanhã, ao novo tempo que anuncia, do que ao velho, e que ele tem algo nele que não é dele, enquanto não pode ser do amanhã. O ponto de partida do nosso trânsito foi exatamente aquela sociedade fechada a que já nos referimos. Sociedade acrescente-se com o centro de decisão de sua economia fora dela. Economia, por isso mesmo, comandada por um mercado externo, exportadora de matérias-primas, crescendo para fora, predatória. Sociedade reflexa na sua economia, reflexa na sua cultura, por isso alienada. Objeto e não sujeito de si mesma, sem povo, antidialogal, dificultando a mobilidade social vertical ascendente. Sem vida urbana ou com precária vida urbana, com alarmantes índices de analfabetismo, ainda hoje persistentes, atrasada. Comandada por uma elite superposta a seu mundo, ao invés de com ele integrada. Esta sociedade rachou-se. A rachadura decorreu da ruptura nas forças que mantinham a sociedade fechada em equilíbrio. As alterações econômicas mais fortes neste século e que começaram incipientemente no século passado, com os primeiros surtos de industrialização, foram os principais fatores da rachadura da nossa sociedade. Se ainda não éramos uma sociedade aberta, já não éramos, contudo, uma sociedade totalmente fechada. Parecia-nos sermos uma sociedade abrindo-se, com preponderância de abertura nos centros urbanos e de fechamento nos rurais, correndo o risco, pelos possíveis recuos no trânsito, como o atual golpe de Estado, deu um retorno catastrófico ao fechamento. Nota de rodapé número 13. Furtado, Celso. Reflexões sobre a pré-revolução brasileira. Não temíamos afirmar, porém, esta obviedade, que a nossa salvação democrática estaria em nos fazermos uma sociedade homogeneamente aberta. Este fazermos-nos uma sociedade aberta constituía um dos fundamentais desafios a exigir adequada resposta. Adequada e difícil. É que, em si mesmo, se achava ele envolvido por uma série de forças contraditórias, internas e externas. Umas que pretendiam superar a situação dramática de que ele nascia e levar-nos pacificamente às soluções desejadas. Estas forças estavam convencidas, em face da crescente emersão popular e do próprio processo de democratização fundamental, instalado na época do trânsito, de que a abertura da sociedade brasileira e sua autonomia se fariam em termos realmente pacíficos. Outras, a todo o custo, buscando reacionariamente entravar o avanço e fazer-nos permanecer indefinidamente no estado em que estávamos. Pior ainda, levar-nos a um recuo em que as massas emergentes, se já não pudessem voltar a ser imersas, fossem levadas à imobilidade e ao mutismo, em nome de sua própria liberdade. Neste momento, dividiam-se os homens e as instituições, num sentido amplo, que comportava categorias intermediárias, em reacionários e progressistas. Em homens e instituições que apenas estavam no trânsito, e homens e instituições que não apenas estavam, mas eram do trânsito. Na medida, porém, em que as contradições se aprofundavam entre os velhos e os novos temas, ou entre a visão anterior e a atual dos mesmos temas, provocavam no homem brasileiro o surgimento de atitudes optativas. Estas, já o afirmamos, só são em termos autênticos, na proporção em que resultem de uma captação crítica do desafio e não sejam o resultado de prescrições ou de expectativas alheias. Feita a opção pelo aprofundamento das contradições, provocador de um clima emocional, a tendência era a da radicalização na opção. A radicalização, que implica no enraizamento que o homem faz na opção que fez, é positiva, porque preponderantemente crítica. Porque crítica e amorosa, humilde e comunicativa. O homem radical na sua opção não nega o direito ao outro de optar. Não pretende impor a sua opção, dialoga sobre ela. Está convencido de seu acerto, mas respeita no outro o direito de também julgar-se certo. Tenta convencer e converter, e não esmagar o seu oponente. Tem o dever, contudo, por uma questão mesmo de amor, de reagir à violência dos que lhe pretendam impor silêncio. Nota de rodapé número 14. Toda relação de dominação, de exploração, de opressão já é, em si, violenta. Não importa que se faça através de meios drásticos ou não. É, a um tempo, desamor e óbice ao amor. Óbice ao amor na medida em que dominador e dominado, desumanizando-se o primeiro por excesso, o segundo por falta de poder, se fazem coisas. E coisas não se amam. De modo geral, porém, quando o oprimido legitimamente se levanta contra o opressor, em que identifica a opressão, é a ele que se chama de violento, de bárbaro, de desumano, de frio. É que entre os incontáveis direitos que se admite a si, a consciência dominadora, tem mais estes, o de definir a violência, o de caracterizá-la, o de localizá-la. E se este direito lhe assiste com exclusividade, não será nela mesma que irá encontrar a violência. Não será a si própria que chamará de violência. Na verdade, a violência do oprimido, Ademais de ser mera resposta em que revela o intento de recuperar sua humanidade, é, no fundo, ainda a lição que recebeu do opressor. Com ele, desde cedo, como salienta Fanon, é que o oprimido aprende a torturar, com uma sutil diferença neste aprendizado. O opressor aprende a torturar, torturando o oprimido. O oprimido sendo torturado pelo opressor. Dos que, em nome da liberdade, matam em si e nele a própria liberdade. A posição radical, que é amorosa, não pode ser autoflageladora. Não pode acomodar-se passivamente diante do poder exacerbado de alguns que leva à desumanização de todos, inclusive dos poderosos. O grande mal, porém, estava que, despreparado para a captação crítica do desafio, jogado pela força das contradições, o homem brasileiro e até as suas elites vinham descambando para a sectarização e não para as soluções radicais. E a sectarização tem uma matriz preponderantemente emocional e acrítica. É arrogante, antidialogal e, por isso, anticomunicativa. É reacionária, seja assumida por direitista, que para nós é um sectário de nascença, ou esquerdista. O sectário nada cria porque não ama, não respeita a opção dos outros, pretende a todos impor a sua, que não é opção, mas fanatismo. Daí a inclinação do sectário ao ativismo, que é ação sem vigilância da reflexão. Daí o seu gosto pela sloganização, que dificilmente ultrapassa a esfera dos mitos, e por isso mesmo, morrendo nas meias verdades, nutre-se do puramente relativo a que atribui valor absoluto. Nota de rodapé número 15, Tristão de Ataíde, Mitos do Nosso Tempo. O Radical, nota de rodapé número 16. Na atualidade brasileira, as posições radicais, no sentido que lhes damos, vinham sendo assumidas sobretudo, se bem que não exclusivamente, por grupos de cristãos para quem a história, no dizer de Mounier, tem sentido. A história do mundo, primeiramente, e em seguida a história do homem. Esta é a primeira de quatro ideias fundamentais que Mounier, discutindo a questão do progresso, como um tema moderno, estabelece. A segunda é que esse movimento, referindo-se ao progresso, vai de um impulso profundo, contínuo, para um impulso melhor, embora vicissitudes diversas que lhe compliquem o curso, e esse movimento é um movimento de libertação do homem. A terceira é que o desenvolvimento das ciências e das técnicas, que caracteriza a Idade Moderna Ocidental e se espalha por toda a Terra, constitui um momento decisivo desta libertação. A última, enfim, diz Mounier, é que nessa ascensão o homem tem a missão gloriosa de ser o autor da própria libertação. As posições irracionalmente sectárias, até mesmo de cristãos, não entendiam ou não queriam entender a busca de integração com os problemas tempo-espaciais do país, feita pelos radicais. Não entendiam a sua preocupação com o progresso de que resultasse a libertação do homem. Daí catalogarem esses radicais como desumanizadores do homem brasileiro. O radical, pelo contrário, rejeita o ativismo e submete sempre sua ação à reflexão. O sectário, seja de direita ou de esquerda, se põe diante da história como o seu único fazedor, como seu proprietário. Diferem porque, enquanto um pretende detê-la, o outro antecipá-la. Se a história é obra sua, se lhe pertence, pode um detê-la quando quiser, o outro antecipá-la se lhe aprouver. Daí se identificarem na imposição de suas convicções, na redução do povo à massa. O povo não conta nem pesa para o sectário, a não ser como suporte para seus fins. deve comparecer ao processo ativistamente. Será comandado pela propaganda intoxicadora de que não se adverte. Não pensa. Pensam por ele. E é na condição de protegido, de menor de idade, que é visto pelo sectário, que jamais fará uma revolução verdadeiramente libertadora. Precisamente porque também não é livre. Para o radical, que não pode ser um centrista ou um direitista, não se detém nem se antecipa à história, sem que se corra o risco de uma punição. Não é mero espectador do processo, mas cada vez mais sujeito, na medida em que crítico capta suas contradições. Não é também seu proprietário. Reconhece, porém, que, se não pode deter nem antecipar, pode e deve, como sujeito, com outros sujeitos, ajudar e acelerar as transformações, na medida em que conhece para poder interferir. Na atualidade brasileira, não vinha sendo dos radicais a supremacia, mas dos sectários, sobretudo de direita. E isto é o que nos fazia temer pelos destinos democráticos do país, pela humanização do homem brasileiro, ameaçado pelos fanatismos que separam os homens, embrutecem e geram ódios. Fanatismos que se nutriam no alto teor de irracionalidade que brotava do aprofundamento das contradições e que afetavam igualmente o sentido de esperança que envolvia a fase do trânsito. Esta esperança ameaçada, nota de rodapé 17. O clima de esperança das sociedades desalienadas, as que dão início àquela volta sobre si mesmas, auto-objetivando-se, corresponde ao processo de abertura em que elas se instalam. Ora, qualquer ameaça de recuo neste trânsito, de que o racionalismo sectário é causa e efeito, e de que resulte o retorno ao fechamento, constitui um impacto destruidor ou quase destruidor da esperança. Sentimos que o Brasil marchava para a tragédia de um recuo. E a esperança, que nascia da descoberta que a sociedade começava a fazer de si mesma como inacabada, seria diluída sob a pressão louca dos irracionalismos. A descoberta do inacabado fazia da esperança uma legenda que, ameaçada por aquela loucura, deixaria a sociedade fadada a morrer de frio. Como morrer de frio é o destino dos que não vêm, sejam homens ou sociedades, que só na busca do renovar-se estará sua vitalidade. Só na convicção permanente do inacabado pode encontrar o homem e as sociedades o sentido da esperança. Quem se julga acabado está morto. Não descobre sequer sua indigência. A sociedade brasileira, que iniciava o aprendizado da esperança, pode agora, muito antes de se julgar ilusoriamente acabada, assistir ao sepultamento da sua esperança. E suas gerações mais jovens cair numa apatia, numa alienação, num novo ativismo, tudo desesperança. Esta esperança ameaçada tinha, por um lado, suas raízes na própria passagem que fazia à sociedade brasileira de seu status anterior, colonial, de sociedade puramente reflexa para o de sujeito de si mesma. Na verdade, nas sociedades alienadas, condição de onde partimos e de que saímos, as gerações oscilam entre o otimismo ingênuo e a desesperança. Incapazes de projetos autônomos de vida, buscam nos transplantes inadequados a solução para os problemas do seu contexto. São assim utopicamente idealistas, para depois se fazerem pessimistas e desesperançosas. O fracasso de seus empréstimos, que está na sua inorganicidade, confunde suas elites e as conserva numa posição ingênua diante dos seus problemas. A sua grande preocupação não é, em verdade, ver criticamente o seu contexto, integrar-se com ele e nele, Daí se superporem a ele com receitas tomadas de empréstimo. E como são receitas transplantadas, que não nascem da análise crítica do próprio contexto, resultam inoperantes, não frutificam, deformam-se na retificação que lhes faz a realidade. De tanto insistirem essas sociedades nas soluções transplantadas, sem a devida redução, nota de rodapé 18, ver Guerreiro Ramos, a redução sociológica. Sem a devida redução, que as adequaria às condições do meio, terminam as suas gerações mais velhas por se entregarem ao desânimo e a atitudes de inferioridade. Um dia, no processo histórico dessas sociedades, fatos novos sucedem e provocam as primeiras tentativas de uma volta sobre si mesmas. Um novo clima cultural começa a se formar. Representantes das elites dirigentes, até então inautênticas, por isso superpostas ao seu mundo, começam a, com eles, se integrar. Um mundo novo se levanta diante deles, com matizes até então despercebidos. Ganham, pouco a pouco, a consciência de suas possibilidades, como resultado imediato de sua inserção no seu mundo e da captação das tarefas de seu tempo ou da visão nova dos velhos temas. Começam a fazer-se críticos e, por isso, renunciam tanto ao otimismo ingênuo e aos idealismos utópicos, quanto ao pessimismo e à desesperança, e se tornam criticamente otimistas. A desesperança das sociedades alienadas passa a ser substituída por esperança, quando começam a se ver com os seus próprios olhos e se tornam capazes de projetar. Quando vão interpretando os verdadeiros anseios do povo. Na medida em que vão se integrando com o seu tempo e com o seu espaço e em que, criticamente, se descobrem inacabados. Realmente, não há por que se desesperar se se tem a consciência exata, crítica, dos problemas, das dificuldades e até dos perigos que se tem à frente. Aí é que a posição anterior da autodesvalia, de inferioridade, característica da alienação, que amortece o ânimo criador dessas sociedades e as impulsiona sempre às imitações, começa a ser substituída por outra, de autoconfiança. E os esquemas e as receitas, antes simplesmente importados, passam a ser substituídos por projetos, planos, resultantes de estudos sérios e profundos da realidade. E a sociedade passa, assim, aos poucos, a se conhecer a si mesma. Renuncia à velha postura de objeto e vai assumindo a de sujeito. Por isso, a desesperança e o pessimismo anteriores, em torno de seu presente e de seu futuro, como também aquele otimismo ingênuo, se substituem por otimismo crítico, por esperança. Repita-se. É bem verdade que este otimismo, por isso mesmo que crítico, não levará a sociedade a posições quietistas. Pelo contrário, este otimismo nasce e se desenvolve ao lado de um forte senso de responsabilidade de representantes das elites, que vão se fazendo cada vez mais autênticos na medida em que esta responsabilidade cresce. Seria uma contradição se o otimismo crítico dessas sociedades significasse um deixar correrem as coisas, irresponsavelmente. Este senso de responsabilidade de verdadeiros representantes das elites dirigentes, que cada vez mais se identificam com o povo, a comunicar-se com ele pelo seu testemunho e pela ação educativa, ajudará a sociedade a evitar possíveis distorções a que está sujeita na massa de seu desenvolvimento. Este clima de esperança, que nasce no momento exato em que a sociedade inicia a volta sobre si mesma e descobre-se inacabada, com um sem número de tarefas a cumprir, se desfaz em grande parte sob o impacto da sectarização. Sectarização que se inicia quando, rachada, a sociedade fechada se instala o fenômeno que Mannheim chama de democratização fundamental, que implica em uma crescente participação do povo no seu processo histórico. E era esta democratização que, abrindo-se em leque e apresentando dimensões interdependentes, a econômica, a social, a política e a cultural, caracterizava a presença participante do povo brasileiro, que na fase anterior não existia. Encontrava-se, então, o povo, na fase anterior, de fechamento de nossa sociedade, imerso no processo. Com a rachadura e a entrada da sociedade na época do trânsito, emerge. Se na imersão era puramente espectador do processo, na emersão descruza os braços e renuncia à expectação e exige a ingerência. Já não se satisfaz em assistir, quer participar. A sua participação, que implica numa tomada de consciência apenas e não ainda numa conscientização, desenvolvimento de tomada de consciência, ameaça as elites detentoras de privilégios. Agrupam-se, então, para defendê-los. Num primeiro momento, reagem espontaneamente. Numa segunda fase, percebem claramente a ameaça contida na tomada de consciência por parte do povo. Arregimentam-se, atraem para si os teóricos de crises, como, de modo geral, chamam ao novo clima cultural. Criam instituições assistenciais que alongam em assistencialistas e, em nome da liberdade ameaçada, repelem a participação do povo. Defendem uma democracia sui generis e que o povo é um enfermo a quem se aplicam remédios. E sua enfermidade está precisamente em ter voz e participação. Toda vez que tente expressar-se livremente e pretenda participar, é sinal de que continua enfermo, necessitando assim de mais remédio. A saúde para esta estranha democracia está no silêncio do povo, na sua quietude. Está na sociedade fechada, no imobilismo. Daí que falem tanto os defensores dessa democracia na necessidade de preservar o povo do que chamam de ideias exóticas. Em última análise, tudo que possa contribuir para a presença atuante do povo no seu processo histórico. Rotulam, por isso mesmo, os que se integram no dinamismo do trânsito e se fazem representantes dele de subversivos. Subversivos, dizem, porque ameaçam a ordem. Esquecem-se, porém, de que o conceito de ordem não é só do mundo estético, físico ou ético, mas também histórico-sociológico. De um ponto de vista puramente ético, por exemplo, não houve ordem na sociedade fechada de onde partimos, uma vez que se fundava na exploração de muitos por poucos. Histórica e fasiologicamente, havia ordem naquela sociedade, resultante do equilíbrio de forças que a mantinha. Embora uma ordem que a um cristão repugnasse, os contingentes de povo sociologicamente inexistente, imersos no processo, não percebiam em termos críticos as bases espoliadoras daquela ordem. Acomodavam-se a ela. À medida em que iniciam a imersão no processo histórico, vão percebendo rapidamente que os fundamentos da ordem que os minimizavam já não têm mais sentido. Levantam-se contra a ordem, que já é desordem hoje, não só ética, mas sociologicamente. Para os representantes das classes aquinhoadas pela ordem anterior, atacá-la e tentar democraticamente sua superação era subvertê-la. Na verdade, subversão era mantê-la fora do tempo. Esta é uma das grandes subversões do golpe militar brasileiro. Por isso, A atitude subversiva é essencialmente comandada por apetites, conscientes ou não, de privilégios. Daí, a subversão não ser apenas de quem, não tendo privilégios, queira tê-los, mas também daqueles que, tendo-os, pretendam mantê-los. Por isso mesmo, numa sociedade em transição como a nossa, subversível tanto era o homem comum, emergente, em posição ingênua no processo histórico, em busca de privilégios, como subversivo era e é aquele que pretendia e pretende manter uma ordem defasada. Ora, não é possível ou é quase impossível viver uma sociedade, um clima histórico-cultural como este, sem que se desencadeassem forças intensamente emocionais. São os resultados dos próprios embates das contradições. Este clima emocional, alongado em irracionalismos, é que gerava, alimentava e fazia crescer as posições sectárias. Nos que pretendiam deter a história para, assim, manter seus privilégios. Nos que pretendiam antecipar a história para, assim, acabar com os privilégios. Ambos minimizando o homem. Ambos trazendo sua colaboração à massificação, à demissão do homem brasileiro, que apenas iniciava sua admissão à categoria de povo. E entre eles, sem que fossem de centro, esmagados e incompreendidos, os radicais, no sentido já exposto, que pretendiam fossem as soluções dadas sempre com o povo, nunca apenas para ele ou sobre ele. Os que rejeitavam o assistencialismo amaciador, ou a força das imposições, ou o fanatismo das guerras santas, com todo o seu irracionalismo e defendiam as transformações profundas, respeitando-se o homem como pessoa, por isso, como sujeito. As forças internas reacionárias, nucleadas em torno de interesses latifundiários, a pretenderem esmagar a democratização fundamental, se juntaram, inclusive, embasando-as, forças externas, interessadas na não transformação da sociedade brasileira, de objeto a sujeito dela mesma. Como as internas, as externas tentavam e faziam suas pressões e imposições, e também seus amaciamentos, suas soluções assistencialistas. Opunhamo-nos a estas soluções assistencialistas, ao mesmo tempo em que não aceitávamos as demais, porque guardavam em si uma dupla contradição. Em primeiro lugar, contradiziam a vocação natural da pessoa, a de ser sujeito e não objeto. E o assistencialismo faz de quem recebe a assistência um objeto passivo, sem possibilidade de participar do processo de sua própria recuperação. Em segundo lugar, contradiziam o processo de democratização fundamental em que estávamos situados. O grande perigo do assistencialismo está na violência do seu antidiálogo, que, impondo ao homem mutismo e passividade, não lhe oferece condições especiais para o desenvolvimento ou a abertura de sua consciência, que, nas democracias autênticas, há de ser cada vez mais crítica. Sem esta consciência cada vez mais crítica, não será possível ao homem brasileiro integrar-se à sua sociedade em transição, intensamente cambiante e contraditória. Daí as relações do assistencialismo com a massificação, de que é a um tempo efeito e causa. O que importa realmente ao ajudar-se o homem é ajudá-lo a ajudar-se. E aos povos também. Nota de rodapé, número 19. Na Mater et Magistra, João 23, ao tratar as relações entre nações ricas e pobres, desenvolvidas e em desenvolvimento, exorta a que as primeiras, na sua ajuda às segundas, não façam através do que chama de formas disfarçadas de domínio colonial. Que o façam sem nenhum interesse, mas com a única intenção de lhes possibilitar desenvolver-se, enfim, por si mesmas, econômica e socialmente. E é exatamente isto que o assistencialismo não faz, enquadrando-se entre aquelas formas de domínio colonial. O que importa realmente ao ajudar-se o homem é ajudá-lo a ajudar-se. E aos povos também. É fazê-lo agente de sua própria recuperação. É, repitamos, pô-lo numa postura conscientemente crítica diante de seus problemas. O assistencialismo, ao contrário, é uma forma de ação que rouba ao homem condições à consecução de uma das necessidades fundamentais de sua alma, a responsabilidade. A satisfação desta necessidade, afirma Simone Weil, referindo-se à responsabilidade, exige que o homem tenha de tomar, a miúdo, decisões em problemas grandes ou pequenos que afetam interesses alheios aos seus próprios, com os quais, porém, se sente comprometido. Nota de rodapé número 20. Weil Simone, Raízes de l'Existir. É exatamente por isso que a responsabilidade é um dado existencial. Daí não poder ser ela incorporada ao homem intelectualmente, mas vivencialmente. No assistencialismo não há responsabilidade, não há decisão. Só há gestos que revelam passividade e domesticação do homem. Gestos e atitudes. É esta falta de oportunidade para a decisão e para a responsabilidade participante do homem característica do assistencialismo, que leva suas soluções a contradizer a vocação da pessoa em ser sujeito. E a democratização fundamental instalada na transição brasileira a que já nos referimos. Na verdade, não será com soluções desta ordem, internas ou externas, que se oferecerá ao país uma destinação democrática. O de que se precisava urgentemente era dar soluções rápidas e seguras aos seus problemas angustiantes. Soluções, repita-se, com o povo e nunca sobre ou simplesmente para ele. Era ir ao encontro desse povo imerso nos centros urbanos e emergindo já nos rurais e ajudá-lo a inserir-se no processo criticamente. E esta passagem absolutamente indispensável à humanização do homem brasileiro não poderia ser feita nem pelo engodo, nem pelo medo, nem pela força, mas por uma educação que, por ser educação, haveria de ser corajosa, propondo ao povo a reflexão sobre si mesmo, sobre seu tempo, sobre suas responsabilidades, sobre seu papel no novo clima cultural da época de transição. Uma educação que lhe propiciasse a reflexão sobre o seu próprio poder de refletir e que tivesse sua instrumentalidade, por isso mesmo, no desenvolvimento deste poder, na explicitação de suas potencialidades, de que decorreria sua capacidade de opção. Educação que levasse em consideração os vários graus de poder de captação do homem brasileiro, da mais alta importância no sentido de sua humanização. Daí a preocupação que sempre tivemos de analisar estes vários graus de compreensão da realidade em seu condicionamento histórico-cultural e que, a seguir, passamos a discutir. De sua posição inicial de intransitividade da consciência, nota de rodapé número 21, Freire Paulo, Educação e Atualidade Brasileira, Recife, 1959. A este propósito, indispensável a leitura de estudos sérios e profundos do mestre brasileiro Álvaro Vieira Pinto. Entre estes, sobretudo, Consciência e Realidade Nacional, ISEB, Rio de Janeiro, 1961. De sua posição inicial de intransitividade da consciência, nota de rodapé 21, característica da imersão em que estava, passava na emersão que fizera para um novo estado, o da transitividade ingênua. Uma comunidade preponderantemente intransitivada em sua consciência, como o era a sociedade fechada brasileira, se caracteriza pela quase centralização dos interesses do homem em torno de formas mais vegetativas de vida, quase que exclusivamente pela extensão do raio de captação a essas formas de vida. Suas preocupações se cingem mais ao que há nele de vital, biologicamente falando. Falta-lhe teor de vida em plano mais histórico. É a consciência predominante ainda, hoje, dos homens de zonas fortemente atrasadas do país. Esta forma de consciência representa um quase incompromisso entre o homem e sua existência. Por isso, adstringiu a um plano de vida mais vegetativo. Circunscreve-o a áreas estreitas de interesses e preocupações. É a consciência dos homens pertencentes àquelas coletividades que Fernando de Azevedo chamou de delimitadas e dobradas sobre si mesmas. Nota de rodapé número 22. Fernando de Azevedo, Educação entre Dois Mundos, página 34. Escapa ao homem, intransitivamente consciente, a apreensão de problemas que se situam além de sua esfera biologicamente vital. Daí implicar numa incapacidade de captação de grande número de questões que são suscitadas. É evidente que o conceito de intransitividade não corresponde a um fechamento do homem dentro dele mesmo, esmagado, se assim o fosse, por um tempo e um espaço todo-poderosos. O homem, qualquer que seja o seu estado, é um ser aberto. O que pretendemos significar com a consciência intransitiva é a limitação de sua esfera de apreensão. É a sua impermeabilidade a desafios situados fora da órbita vegetativa. Nesse sentido, e só nesse sentido, é que a intransitividade representa um quase incompromisso do homem com a existência. O discernimento se dificulta. Confundem-se as notas dos objetos e dos desafios do contorno e o homem se faz mágico pela não captação da causalidade autêntica. Na medida, porém, em que amplia o seu poder de captação e de resposta às sugestões e às questões que partem de seu contorno e aumenta o seu poder de dialogação, não só com outro homem, mas com o seu mundo, se transitiva. Seus interesses e preocupações, agora, se alongam a esferas mais amplas do que a simples esfera vital. Esta transitividade da consciência permeabiliza o homem, leva-o a vencer o seu incompromisso com a existência, característico da consciência intransitiva, e o compromete quase totalmente. Por isso mesmo que existir é um conceito dinâmico, implica numa dialogação eterna do homem com o homem, do homem com o mundo, do homem com o seu Criador. É essa dialogação do homem sobre o mundo e com o mundo mesmo, sobre os desafios e problemas, que o faz histórico. Por isso, nos referimos ao incompromisso do homem preponderantemente intransitivado com a sua existência. E ao plano de vida mais vegetativo que histórico, característico da intransitividade. A consciência transitiva é, porém, num primeiro estado, preponderantemente ingênua. A transitividade ingênua, fase em que nos achávamos e que nos achamos hoje nos centros urbanos, mais enfática ali, menos aqui, se caracteriza, entre outros aspectos, pela simplicidade na interpretação dos problemas, pela tendência a julgar que o tempo melhor foi o tempo passado, pela subestimação do homem comum, por uma forte inclinação ao gregarismo característico da massificação, pela impermeabilidade à investigação, a que corresponde um gosto acentuado pelas explicações fabulosas, pela fragilidade na argumentação, por forte teor de emocionalidade, pela prática não propriamente do diálogo, mas da polêmica, pelas explicações mágicas. Esta nota mágica, típica da intransitividade, perdura em parte na transitividade. Ampliam-se os horizontes. Responde-se mais abertamente aos estímulos, mas se envolvem as respostas de teor ainda mágico. É a consciência do quase-homem-massa em que a dialogação mais amplamente iniciada do que na fase anterior se deturpa e se distorce. É exatamente esta distorção da transitividade ingênua, no caso de não promovida a transitividade crítica, que levará o homem ao tipo de consciência que Marcel chama de fanatizada, da qual falaremos mais adiante. Eis aí um dos grandes perigos, das grandes ameaças a que o irracionalismo sectário nos está conduzindo. A transitividade crítica, nota de rodapé 23, é preciso, na verdade, não confundirmos certas posições, certas atitudes, certos gestos que se processam em virtude da promoção econômica, posições, gestos, atitudes que se chamam tomada de consciência, com uma posição crítica. A criticidade, para nós, implica na apropriação crescente pelo homem de sua posição no contexto. Implica na sua inserção, na sua integração, na representação objetiva da realidade. Daí, a conscientização ser o desenvolvimento da tomada de consciência. Não será, por isso mesmo, algo apenas resultante das modificações econômicas, por grandes e importantes que sejam. A criticidade, como a entendemos, há de resultar de trabalho pedagógico crítico, apoiado em condições históricas propícias. A transitividade crítica, nota de rodapé 23, por outro lado, a que chegaríamos com uma educação dialogal e ativa, voltada para a responsabilidade social e política, se caracteriza pela profundidade na interpretação dos problemas, pela substituição de explicações mágicas por princípios causais, por procurar testar os achados e se dispor sempre a revisões, por despir-se ao máximo de preconceitos na análise dos problemas e na sua apreensão esforçar-se por evitar deformações, por negar a transferência da responsabilidade, pela recusa a posições quietistas, por segurança na argumentação, pela prática do diálogo e não da polêmica, pela receptividade ao novo, não apenas porque novo e pela não recusa ao velho, só porque velho, mas pela aceitação de ambos enquanto válidos, por se inclinar sempre a arguições. Esta posição transitivamente crítica implica num retorno à matriz verdadeira da democracia. Daí ser esta transitividade crítica característica dos autênticos regimes democráticos e corresponder a formas de vida altamente permeáveis, interrogadoras, inquietas e dialogais, em oposição às formas de vidas mudas, quietas e discursivas, das fases rígidas e militarmente autoritárias, como, infelizmente, vivemos hoje, no recuo que sofremos e que os grupos usurpadores do poder pretendem apresentar como um reencontro com a democracia. A passagem da consciência preponderantemente intransitiva para a predominantemente transitivo-ingênua vinha paralela à transformação dos padrões econômicos da sociedade brasileira. Era a passagem que se fazia automática. Na medida realmente em que se vinha intensificando o processo de urbanização e o homem vinha sendo lançado em formas de vida mais complexas e entrando assim num circuito maior de relações e passando a receber maior número de sugestões e desafios de sua circunstância, começava a se verificar nele a transitividade de sua consciência. O que nos parecia importante afirmar é que o outro passo, o decisivo, da consciência dominantemente transitivo-ingênua para a dominantemente transitivo-crítica, ele não daria automaticamente, mas somente por efeito de um trabalho educativo crítico com esta destinação. Trabalho educativo advertido do perigo da massificação, em íntima relação com a industrialização, que nos era e é um imperativo existencial. Merecia, na verdade, meditação de nossa parte, que estávamos participando de uma fase intensamente problemática da vida brasileira, as relações entre a massificação e a consciência transitivo-ingênua, que, se distorcida no sentido de sua promoção à consciência transitivo-crítica, resvalaria para posições mais perigosamente míticas do que o teor mágico característico da consciência intransitiva. Neste sentido, a distorção que conduz à massificação implica num incompromisso maior ainda com a existência do que o observado na intransitividade. É que, na medida em que o homem se comporta à base de maior dose de emocionalidade que de razão, no sentido que lhe dá Barbo, nota de rodapé 24, Barbo vê a razão como the individual capacity to grasp the order in change and the unity in variety, democracy and dictatorship. Página 4. É que, na medida em que o homem se comporta à base de maior dose de emocionalidade que de razão, no sentido que lhe dá Barbo, nota de rodapé número 24, o seu comportamento não resulta em compromisso, porque faz acomodadamente. O que caracteriza o comportamento comprometido é a capacidade de opção. Esta exige, como já salientamos, um teor de criticidade inexistente ou vagamente existente na consciência intransitiva. O incompromisso com a existência a que já nos referimos, característico da intransitividade, se manifesta assim numa dose maior de acomodação do homem do que de integração. Mas onde a dose de acomodação é ainda maior e o compromisso do homem se faz mais incomprometido, é na massificação. Na medida realmente em que o homem, transitivando-se, não consegue a promoção da ingenuidade à criticidade, em termos obviamente preponderantes, e chega à transitividade fanática, seu incompromisso com a existência é ainda maior que o verificado no grau da intransitividade. é que o incompromisso da intransitividade decorre de uma obliteração no poder de captar a autêntica causalidade. Daí o seu aspecto mágico. Na massificação, há uma distorção do poder de captar que, mesmo na transitividade ingênua, já buscava a sua autenticidade. Por isso, o seu aspecto mítico. Se o sentido mágico da intransitividade implica numa preponderância de alogicidade, o mítico de que se envolve a consciência fanática implica numa preponderância de irracionalidade. A possibilidade de diálogo se suprime ou diminui intensamente e o homem fica vencido e dominado, sem sabê-lo, ainda que se possa crer livre. Teme a liberdade, mesmo que fale dela. Seu gosto agora é o das fórmulas gerais, das prescrições que ele segue como se fossem opções suas. É um conduzido. Não se conduz a si mesmo. Perde a direção do amor. Prejudica seu poder criador. É objeto e não sujeito. E para superar a massificação, há de fazer mais uma vez uma reflexão. E dessa vez, sobre sua própria condição de massificado. Daí, a consciência transitivo ingênua, tanto poder evoluir para a transitivo crítica, característica da mentalidade mais legitimamente democrática, quanto poder distorcer-se para esta forma rebaixativa, ostensivamente desumanizada, característica da massificação. É a consciência fanatizada de Marcel. Nota de rodapé, número 25. Marcel Gabriel, Los Hombres contra lo Humano. Na medida, porém, em que na fase de transição brasileira o clima emocional se intensificava e o irracionalismo sectário, sobretudo da direita, se fortalecia, se fazia cada vez mais difícil uma educação capaz de corresponder a este fundamental desafio, o da ascensão da ingenuidade à criticidade. Robusteciam-se as barreiras contra esta educação. Exatamente porque, significando esta ascensão, uma inserção do homem na sua problemática e a sua capacidade de optar, as ameaças aos privilégios se fariam maiores, como maior a sua capacidade de rejeitar prescrições. E, para o irracionalismo sectário, surgia a humanização do homem como se fosse o seu contrário, a sua desumanização. E qualquer esforço nesse sentido como ação subversiva. E o crime dos que se engajavam neste esforço era o de crerem no homem cuja destinação não é coisificar-se, mas humanizar-se. Não vemos, por isso mesmo, lugar para eles, até que se amenize a virulência dos irracionalismos. E tememos que muitos deles, incompreendidos e marginalizados, ofendidos e humilhados, se afoguem no desespero e percam assim o significado de seu papel diante do novo recuo que os esmaga.